E tá começando mais um podcast Quem Tem Medo. Então sejam todos muito bem-vindos. Seja lá como ou aonde você nos consome, o importante é você estar aqui com a gente, né? Seja lá pelo YouTube, seja lá pelas plataformas de áudio, que a gente tá nas melhores e também nas piores, né? Em todas as plataformas de áudio disponíveis. Então, né? De repente você tá indo pro trabalho, tá voltando do trabalho, tá escutando no trabalho também, né? Que é uma inveja que eu tenho de relatos que eu recebo lá no Instagram, do arroba quem tem medo de pessoas que escutam a gente enquanto trabalham. Isso eu tenho uma inveja gigantesca, porque eu não posso, infelizmente, escutar podcast enquanto trabalho, mas quem sabe um dia eu chego lá nesse momento de escutar podcast enquanto trabalho. Enfim, seja lá, né, você está escutando, faxinando, na academia, puxando ferro há muitos anos 90, né, é treinar, né, hoje em dia é treinar, hoje em dia é treinar, né,
hoje em dia é diferente, crossfit, tem todo um negócio hoje em dia.
Exatamente, mano. O pessoal vai que nem jogador caro, né? Vai treinar, né? O jogadorzinho caro que vai treinar e tal. É outra. Não é mais puxar ferro, não é mais. Eu sou muito antiquado, cabelo branco, né? O cabelo branco pega o antiquado ali dos anos 90, ali, que não sabe o vocabulário do jovem hoje em dia.
Puxar ferro é mais legal, velho. Puxar ferro é mais legal.
É mais roots, né? É mais roots,
mas dá um negócio diferente, assim.
Dá um toque meio voo diferente. Mas enfim, hoje vocês já estão vendo aqui, a gente está. A verdade, eu estou hoje aqui com dois convidados de um podcast que eu já vou apresentar logo logo. Vocês estão vendo que o Bruno D'Ambrosio não está aqui nesse podcast. Quem acompanha Bruno D'Ambrosio nas redes sociais, lá no Instagram, né? Rede social, né? Não é porque é Instagram hoje em dia, Facebook ninguém usa. TikTok, o Bruno não tem idade pra usar, né? Hoje em dia. Então é Instagram, não é redes sociais, é só Instagram, não tem outra. O Bruno é só. Mas eu sei que tem ouvintes que seguem lá no Instagram, você sabe que eles estão desfrutando, ele tá desfrutando, tá gozando, né, das suas férias, né? Suas mais merecidas férias, mas eu quero que você se compadeça comigo, que você é ouvinte desse querido, lindo, humilde, cheiroso e gostoso podcast, que eu tô aqui há 2 anos sem férias, né? Sem férias. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu estou sem férias nesses mais de 2 anos aí, 2 anos e meio. Sem férias, mas tá tudo bem, é só um toque que eu quero dar. É só um toque que eu quero dar pra você se comover aqui comigo, se comover com a minha pessoa, que eu tô toda semana aqui. Mas enfim, né? Quem pode tirar férias, pode. Quem não pode tirar férias, se fode. E, então é isso, hoje estamos aqui com os nossos parceiros aqui, nossos amigos do A Hora do Pesadelo, Vinícius Daza e Rogério Oliveira. Quero chamar aqui primeiramente Vinícius Daza. Como é que tá, Vinícius? Como é que tá, Daza? Tudo tranquilo? Tudo certo contigo?
Tudo certo, Luiz. Obrigado pelo convite, velho. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Sem palavras de verdade, velho. Acompanho muito o podcast de vocês. O podcast é maravilhoso. Gosto muito. Enfim, eu escuto toda semana e vocês nem me pagam pra isso. Então é de graça, né? De graça. Escuto muito, velho. Converso com vocês lá no Instagram. Gosto muito da comunidade de vocês. Eu acho o Quem Tem Medo um puta de um podcast. Então, assim, vocês falam de terror de uma maneira excepcional, assim. Sempre com a breja na mão, né?
Sempre.
Isso deixa tudo mais legal.
Sempre, não, com certeza. A gente tem um contrato aqui assinado com o nosso parceiro que tem que ter cerveja, senão não rola podcast não ter cerveja. Eu acho que teve um episódio só desse podcast que não teve cerveja, que teve chá de gengibre e não foi legal a experiência. Rogério Oliveira, também da Hora do Pesadelo podcast. Cara, prazer ter vocês dois aqui. E como é que tá, Rogério? Tudo certo? Tudo tranquilo contigo?
Cara, lá no trabalho a gente tem uma frase padrão: tudo certo e nada resolvido, cara.
É isso aí, essa é a vida real, né?
Pô, obrigado pelo convite. Eu acho que o Daza já puxou bastante o saco, mas eu acho que dá pra puxar mais um pouco, né, cara?
Que isso, não, que isso.
Pô, uma honra estar aqui, o podcast de vocês é brabíssimo, né? Pra não falar palavras de baixo escalão e não ir pro explícito no Spotify, né? Infelizmente tivemos essa experiência esses dias atrás, agora eu tô evitando um pouco palavrão. Mas é isso aí, cara, uma honra mesmo estar aqui, bastante tempo que eu acompanho o Quem Tem Medo. E satisfação mesmo.
E falar até para os nossos ouvintes aqui, porque o seguinte, esses dois, eles fazem parte do A Hora do Pesadelo podcast. Começou começou recentemente. É, começou esse ano, né? Ou final do ano passado?
Cara, começou no final do ano passado, velho.
Final do ano passado.
Estamos, né, em novembro, é. Novembrinho, assim.
Primeira semana de novembro.
Olha aí, é, final
tamo
do ano passado.
Estamos batendo então um ano agora, velho. Estamos ainda. Estamos neném,
mas. Real, essa época do ano a gente tava se conhecendo, né, Daz?
É, esse ano.
Quando a gente começou a trocar ideia.
Trocando ideia sobre terror, sobre filme, aí a gente fala, ah, não, vamos criar o um podcast aí, vai, vambora.
Cara, e foi, porra, não sabia dessa informação, mas foi rápido essa vocês conhecer e já 2-3 meses depois já tá montando o podcast, porque, cara, sim, pode... Mano, eu, pra mim, na minha concepção, vocês conheciam há muito mais tempo, porque a troca ali de vocês, porra, parece que vocês conhecem há muito mais tempo. Não sei se a vibe de vocês ali se acertou e tudo mais, mas, porra, é um baita podcast, na verdade. Quem não conhece o A Hora do Pesadelo Podcast, dá uma procurada nas plataformas de áudio e é onde é que vocês estão mais aí? É, enfim, tem. Como é que fazem pra achar o pessoal achar A Hora do Pesadelo Podcast?
É, a gente tá em todas as plataformas de streaming aí, mas principalmente no Spotify. O Spotify é onde sai mais rápido os episódios. E também temos lá no nosso Instagram, pra quem não tem condição de ter uma plataforma de streaming no momento, a gente deixa no site, lá no link da bio do Instagram, a gente deixa o podcast pra você ouvir na íntegra lá de graça. É só dar play ou baixar, você que escolhe. Então tem lá no link da bio também. Mas estamos sempre no Spotify e agora a gente tem algumas coisinhas no YouTube também. Estamos começando a lançar algumas coisinhas no YouTube. Principalmente esse mês especial aí de Halloween, que é outubro, que tá chegando. Então, com certeza vocês podem encontrar bastante coisa da gente. E no Instagram tem todas as informações certinho, que é A Hora do Pesadelo Podcast.
Olha aí, que maravilha. O que eu gostei, na verdade, eu vou ter que contar agora aqui, eu vou ter que falar. Vou botar o Daza na tela agora aqui. Eu tinha botado antes, eu botei agora, na verdade, não tava trocando a tela, que eu esqueci de trocar antes, né? É, o esquecimento acontece de vez em quando, mas agora eu tô botando na tela aqui. É essa TV de boa, tubo, boa. A tua direita, porra, tá aqui, e a esquerda, não sei qual lado que é.
Tá aqui, TVzinha de tubo.
Essa TV de tubo é uma relíquia, hein? É uma relíquia, pô, hoje em, cara, dia.
Ela é, mas é um peso do cacete também, tá?
Não, com certeza.
Essa aqui é um peso do cacete, não se compara nenhuma. Uma TV de 85 polegadas LED não pesa, isso aqui pesa.
Com certeza.
É, mas eu uso pra assistir VHS, velho, uso pra assistir VHS.
Que do caralho. Porra, na verdade, né, o videocassete que eu tinha familiar, né, da família, né, que o videocassete era uma coisa de família, né? O meu se foi, nunca mais soube onde é que tá. E aí nunca mais, cara, assistir um filme VHS deve ser do caralho hoje em dia. Não tenho mais há anos essa experiência, né? E o Rogério, eu vou ter que falar, eu falei por 10 segundos, agora eu botei o Rogério aqui, por 10 segundos eu jurei que ele tava num bar. Eu falei, caralho, esse filho da puta vai gravar num bar, filho da mãe. Como é que ele vai. E o barulho, cacete! Mas eu fiquei quieto. Aí eu vi que tava todo mundo parado lá, eu vi que não era.
Eu pedi pros caras ficarem calmos ali, sabe? E na terceira idade, assim, eles já pegam um pouco mais leve, sabe?
Com certeza.
Tem um tiozinho que tá ali atrás do Rogério
ali,
que tá...
Ali é meu vô ali, pô.
Tem um tiozinho aí atrás de você que tá uma hora já fazendo uma tacada de
cima. Ele tá esperando ali, esse cara tá treinando pra enfrentar o baianinho ali, cara, mas...
Entendi, pô, tá treinando mesmo, cara, tá realmente ali, ele é analista, como é que fala? É os caras que faz as análises do jogo de sinuca.
Isso aí é um... Então é teu vô mesmo, é real essa história?
É nada, coitado. Mas podia ser. Além de participar com o Daza do A Hora do Pesadelo, eu tenho o meu canal, né, que é o Sem Tempo. Inclusive, batemos 1.000 inscritos hoje, eu acho que merece um brinde, né?
Olha aí, mas que maravilha, com certeza.
Ah, crescendo lá, valeu. Graças a Deus, tá indo bem, saúde. Aí. E lá a ideia, cara, é contar a história do interior, assim, falar um pouco de caos, relato, coisa de folclore, história de velho, história de moleque na calçada, assim, sabe essas histórias sem pé, sem cabeça?
Aham.
E aí, aos poucos a gente vai falando também um pouquinho dos filmes, da TV dos anos 90, Linha Direta, todas essas coisas assim, com clima de boteco.
Sim.
Aí esse é meu cenário que tava guardado na gaveta, eu me mudei, meu canal tava parado faz um tempinho, voltei agora essa semana, uns dias atrás aí, e é isso, cara, e aí pra tá aqui no Quem Tem Medo, eu fiz questão de pegar o cenário ali e botar na ativa.
Ah, maravilha, maravilha. Não, ficou, com certeza deu um brilho ali pro cenário que
diferenciado.
Mas enfim, vamos começar hoje a falar aqui da parte 2, né, do Casas Assombradas e Outras Nem Tanto Assim, porque fazia tempo que eu queria trazer de novo esse tema, porque tem muito filme de casa, seja lá Casa Mal Assombrada, seja Invasão no Domicílio, seja Pessoa que tá presa numa casa. E aí, filme de casa é o que mais tem, filme que se passa dentro de um cenário de uma casa. Tem muito. Então a gente vai falar aqui e trazer milhares de dicas maravilhosas. Mas antes disso, sabe onde é que tem dica maravilhosa? Por exemplo, tem uma que é A Casa dos Maus Espíritos, que é um filme clássico, né? Vincent Price, no auge ali da carreira, ali, um dos melhores papéis da vida dele, desse filme. E onde é que tá? Tá no look.
Belo papel.
Esse filme tá no look. Os nossos parceiros aqui, o melhor serviço de streaming brasileiro, que tem mais de 10 mil títulos no catálogo. E aí você pode ver tanto filme de terror, suspense, ficção, policial, ação, comédia, comédia romântica. É pra todos os gêneros, pra todos os gostos. O look tá disponível em diversas plataformas, pra sua Smart TV, pra seu tablet, site, que é o look.com.br, pra aplicativo. Aplicativo no celular, aplicativo na TV, como eu falei, para Smart TV, tá em diversos dispositivos, é muito fácil de achar, muito também no Instagram, na verdade, né, para você entrar em contato com o Luke, Luke com dois Os, tá aqui na tela, tá passando aqui, tá fixo aqui, mas também você encontra aqui na descrição desse vídeo ou do áudio também, tem aqui também o link direto do Instagram do Luke. Qualquer dúvida você pode acessar lá o Instagram do Luke, porque a equipe responde rapidamente. E tudo isso, esses 10 mil títulos que você encontra, além de filmes e séries, obviamente, né? Não é só filmes, né? Entre filmes e séries são mais de 10 mil títulos, você encontra no look.com.br. E tudo isso por R$16,90 no plano anual ou R$12,49 no plano mensal.
Bom demais, Luiz.
Fazer picadinho ali no plano anual ali, sair R$12,49 por mês para mais de 10 mil títulos. É uma palhaçada. E também, siga eles lá no Instagram pra você ficar por dentro dos originais exclusivos, que só no Brasil, só vai entrar no look. Então, dê uma olhada lá, porque você vai ficar por dentro dos originais exclusivos, além dos outros que não são originais exclusivos, porque entra filme toda semana, filmes e séries toda semana, lá no look com dois Os. É isso, um beijo pro pessoal do look e tamo juntasso. Também não se esqueça de dar uma olhada aqui, se você não está inscrito no canal do YouTube, faça o favor de se inscrever, porque a gente está fechando ali para monetizar. Agora estamos ali partindo, estão fechando 6 meses de canal do YouTube, então a gente está ali, ó, 70, 80% para monetizar. Então você precisa se inscrever nesse canal. O mínimo que você tem que fazer, se você gosta desse podcast, é se inscrever. Nem o YouTube aguenta mais, de tanto que a gente choraminga aqui para você se inscrever no nosso canal YouTube. Então é isso. Se inscreva no canal do YouTube. Também dê uma olhada no nosso Instagram. Dá uma olhada no Instagram lá também. Na verdade, para acessar o YouTube é muito fácil. Canal Quem Tem Medo. Só botar na busca ali, Canal Quem Tem Medo. Ou no primeiro link da bio do nosso Instagram, no arroba Quem Tem Medo de, você vai achar também ali. Ou se não, também aqui no link da descrição do vídeo ou da plataforma de áudio que você está escutando. Vai, sério. Tô falando sério. Se inscreva no canal, porque a gente precisa rapidamente ganhar dinheiro e ficar milionário para tirar férias. Que nem o D'Ambrosio, eu preciso, né? Porque eu tô aqui fudido. O D'Ambrosio tá no país da Europa, seu idioma holandês, tá lá.
País da Europa, cara.
Gozando as suas férias. E aí, eu tô aqui o quê? Eu tô fudido. Então eu quero isso, mas eu não posso.
Se inscreve aí, porra. Então, tem que se inscrever logo no canal.
É o mínimo que tem que fazer. Mas enfim, então vamos começar a falar.
Tem gente que assiste e não tá inscrito, mano.
Não, fala a verdade.
Tem muita gente.
Esse último vídeo eu fiquei apavorado, que teve, assim, eu não vou nem falar aqui porque é vergonhoso o número, mas teve mais gente não inscrita do que inscrita recebendo, assistindo o vídeo. E aí o pessoal não se inscreve. Oh. É uma palhaçada, cara. Assim, eu falo, eles são os queridos pau no cozinho, né? É porque o pau no cozinho é o que cara que nos consome e aí não nos ajuda. Então a gente agradece pelo pau no cozinho daqui, tá tudo certo. A gente agradece, a gente tá feliz pelo pau no cozinho daqui. Mas ele vai deixar de ser um pau no cozinho quando se inscrever no canal do YouTube. Aí vai deixar de ser um pau no cozinho. Então, dê uma olhada no nosso apoia-se também. É isso. O nosso apoia-se está no primeiro link da bio pra você apoiar esse podcast, porque a gente tá na obra aqui, construindo nosso estúdio. Tamo fudido, gastando dinheiro pra um cacete. Tamo cagando dinheiro aqui. Essa semana aqui foi pra fazer a mesa do podcast. Aqui o cara tá cobrando absurdo. Não vou nem falar porque tá foda o troço, tá? Tivemos que fazer uma mesa personalizada, né? Tivemos que mandar fazer uma mesa só pra avisar vocês, assim, pra se inteirar. A gente teve que mandar fazer uma mesa personalizada aqui pro nosso espaço. E aí o cara nos achacou, obviamente, né? Mesa personalizada, vai fazer o quê? Vai achar que tacou no nosso rabo, né? Então deu uma
olhada. 3-4 conto aí na veia.
No mínimo. Então. Nossa,
brincadeira.
Dê uma olhada no nosso Apoia-se pra você ajudar esse podcast a crescer cada vez mais. No primeiro link da bio, no primeiro link aqui do YouTube, no primeiro link do Spotify ou da sua plataforma de áudio preferida. Vamos começar de filmes, falar de filmes, né? Falar, dar dicas de filmes aqui. De casas mal-assombradas. Eu tenho algumas aqui bem interessantes que eu trouxe aqui também. Mas também eu quero saber quem que quer começar a falar de filme que se passa dentro de uma casa.
Começar falando aqui, ó, eu tomo a frente aí do Rogério, porque o Rogério...
Maravilha.
Ele é mais velho, então ele tem mais, mais certeza do que fala, né? Eu sou jovem e ainda falo merda, muita merda ainda. Então, assim, o uso da licença poética do jovem poder falar merda pra falar merda com frequência.
Ele já deu a desculpa que se falar merda vai é jovem, né?
Aqui passou muita gente, né, Luiz? Passou já Lucas Maia, Osvaldo. Passou muita gente aqui no podcast de vocês, né? Muito cara bom. E agora tá passando nós, então realmente tá escasso os
convidados. Não, mas peraí. Não, mas peraí que eu tenho que falar uma coisa. O Vinícius Daza, ele dá... Não, eu quero que tu fale até pra galera se inteirar agora aqui também. Porque além de atuar, né? Tu também dá aula até de direção, né? Então fala aí. Sim. Porque, peraí, não, só um pouquinho. Né? O cara que dá aula de direção, algumas coisas assim, tem que. Não é assim. Não é só simplesmente que falar, não. Quero. Agora se explique-se. Fale as outras atividades além da Hora do Pesadelo e tudo mais, né? Porque o Rogério falou que até falou assim antes aqui no off, né? Ah, porque o Daza é ator e não trabalha, né?
É verdade. Vagabundo, né?
É vagabundo. Mas também dá aula, artista, né? Mas também dá aula, né? Fala aí, Daza, fala aí.
Porra, cara, pergunta pra ele o que o Rodrigo Aragão falou pra ele, o discurso motivacional que o Rodrigo Aragão
falou. Olha, essa demais, fera aí, galera. Mais do que nunca.
Não falou nada, mano.
Rodrigo
falou apenas Aragão. Pra gente parar de fazer cinema, que essa porra desse país não tem ninguém mais que é salgado fazendo cinema.
Que merda vocês estão fazendo da vida.
Ninguém é saudável fazendo. Trabalhando com arte, ninguém é saudável.
Não, não consegue, né, Moisés? Mas não consegue.
Não, eu sou ator e professor de cinema, grande prazer meu, né? Sou formado em rádio e TV e depois me formei em teatro. E um grande prazer, cara. Eu trabalho com atuação todos os dias da minha vida, graças a Deus, é um caminho puta árduo demais, mas muito gratificante. Porém, eu dou aula, nesse momento estou dando aula em duas escolas, estava dando em três, o chicote estralou na bunda, agora estamos só em duas, né, que não tem jeito, a gente, às vezes a gente mandando embora também, né, que faz parte do processo, né. Não, mas estou dando aula e é um grande prazer, cara, estar aqui. Sou professor, mas eu sou professor, o professor de cursinho, né, que fala merda, né, eu sou o professor de cursinho que fala merda, que inventa história, que faz rap pra contar a história do Brasil, contar sobre feudos, e assim vai. Mas eu dou aula de atuação, dou aulas bem sérias, brincadeiras à parte, dou aulas bem sérias. Eu também tenho um curso de 6 meses só sobre cinema, sobre direção. Se você quiser ter mais informações, tem no Teatro Escola Reinovarte. Reinovarte é R-E-I-Novarte. Não vou soletrar também, que isso aqui não é o Luciano Huck, né? Então, grande prazer você ter chamado a gente aí, poder falar um pouquinho do cinema de horror, que é uma das minhas grandes paixões, velho. Eu comecei a atuar justamente pensando em um dia, quem sabe, chegar aos pés de Bruce Campbell, né?
Ah, então, com certeza. Porra, mas tu ia falar, eu ia até fazer uma piada aqui, mas não vou fazer agora, porque tu dá aula também, né? Eu ia perder a credibilidade com os alunos, né? Mas
inclusive, meus alunos escutam Quem Tem Medo. Tenho dois. Bruno, falei pra você escutar o Quem Tem Medo, ele falou que tá escutando toda semana, tá ouvindo mais que a Hora do Pesadelo.
Olha aí. Eu
falei, porra, legal.
Essa fera
assim
aí.
Que tem que ser mesmo. O cara encontra conteúdo de qualidade verdadeira, aí ele abre mão
do. Mas eu ia fazer uma piada, mas é uma piada, não é a realidade que o brabo do ser artista, o ruim do ser artista, né? Que tu tem que assumir pra tua família que tu é maconheiro, né? E aí... tu já assumiu, né? Na verdade. Ah, é artista. Maconheiro. Artista.
Maconheiro, cracudo.
Maconheiro,
gay, cracudo. Gay. É tudo isso.
Tá usando droga. Tá cheirando maconha, fumando cocaína, essas coisas caóticas.
Cheirando muita maconha, justamente.
Tá um troço violento. Não, mas isso foi piada pra quem é aluno do Daza aí, é piada, obviamente, porque esse podcast vive de piadas ruins aqui. Mas Daza, você ia falar de um filme já pra começar, né?
Eu vou falar, cara. Vou falar aqui de um filme. Julguem-me quem quiser. Vou falar de um filme de 2006, que é uma animação. Ó, o Roger tá dando risada já. É uma animação. Animação chamada Casa Monstro. Cara, esse daí é um filme que abre portas pro terror, tá? Eu sei que depois vamos falar de um filme mais gore, um filmezinho mais pesado, mas a Casa Monstro é um filme que abre portas para o terror. É um filme que eu particularmente gosto muito mesmo. É um filme que fez parte da minha infância barra adolescência. Gosto muito. É um filme que... Nossa, cara, quando eu assisti a primeira vez, foi o que me deu aquele tonzinho de terror. É uma animação toda esquisita, baixo orçamento pra caramba. É, tem, pô, vários Uncanny Valley aí, né? Os vários vales da estranheza ao longo do filme. E eu acho que isso casa muito bem com terror, cara. Casa Monstro é um filme que eu gosto demais. Pode, alguns consideram terrir, né? Alguns consideram terrir. Mas é um filme que eu, principalmente se eu acho... Por que eu falei esse filme? Porque eu acho que se você... Eu vejo muita gente que curte terror. Muita gente que curte terror e é pai hoje. É, então muita gente que escuta a gente lá no Hora do Pesadelo também é pai e quer iniciar o filme no terror. E A Casa Monstro é um filme que eu acho que é a iniciação perfeita pro terror, cara. Pra uma criança ainda querendo começar, 10 aninhos, vamos começar, até mais novo, bota um moleque de 6 anos pra assistir essa porra. O Rogério assistiu O Exorcista com 7? Então dá pra assistir Casa Monstro com 7, né?
Cara, o que tem de pessoas que erram e bota Casa Monstro e aquele filme A Festa da Salsicha pra criança assistir, cara.
Peraí, vou ter que procurar o que é a Festa da Salsicha.
Eu tenho um amigo que trabalha com pedagogia, cara, já me contaram várias histórias, cara.
Não, tipo, impossível.
Juro pra você, cara.
Não, peraí, o que é a Festa da Salsicha? Eu não conheço.
A Festa da Salsicha é um filme do Seth Rogen, mano. Você nunca assistiu? Ah,
não assisti, mas eu sei qual que é. Eu nunca assisti esse filme.
É um filmão, cara. Puta merda. Ai, nada a ver. É um filme, mano, cara, é um filme uma loucura do começo ao fim, assim. É, basicamente, o filme são produtos de supermercado que têm vida, né? E eles entendem a vida... de uma maneira muito adulta. E, bom, acontece que o desenrolar inteiro da trama, no final, é uma suruba entre os produtos do supermercado, irmão.
Olha aí, que loucura, velho. Tá, mas aí claro, aí por isso que o Rogério falou, pra que botam crianças ver esse filme.
Não, mas tá bom, pô. A gente assistia Yu Yu Hakusho lá, que o cara, tipo...
Verdade.
Nem vou falar as coisas que ele fazia. Procurem na internet aí, porque não quero...
O Pafu Pafu do Mr. Kami, do Matt Kami, pô. É. Do...
Antiga
Pafu
TV
Pafu também.
Antiga TV Manchete, né? Eu olhava na Manchete o Yu Yu Hakusho.
Cara, e aqueles desenhos que passavam na Band lá, cara, que era tudo estilo meio... Tudo tinha dois pontos de vista, assim. Quem sabe? Então, melhor nem entrar em detalhe.
Eu acho que é impressionante, cara. Passava na TV aberta, eu sempre brinco, passou na TV aberta é porque tem duplo sentido, velho. É assim que funcionava. Passou na TV aberta o desenho, tem duplo sentido de alguma maneira.
Tem razão.
Tirando o Cavaleiro do Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco não, que eu sou muito fã do Cavaleiro do Zodíaco.
Eu também.
Puta, cara. Então, eu vou falando do Casa Monstro, é um filme dirigido pelo Jill Kenan. Cara, esse filme é um filme que tem uma história muito engraçada, porque quando eu era moleque, a gente depois de assistir esse filme começou a brincar que tinha um mano que morava na frente, assim, ele era todo esquisitão, a casa dele era esquisita, e a gente sempre falava, pô, a casa monstro ali, ó, o cara tá, ele mora na casa monstro, o cara tá, senhor Ipaminondas, o Ipaminondas mora ali, e aí o maluco ficou conhecido como Ipaminondas, mó tempão lá depois.
Caralho, eu vi que ele tá numa plataforma de streaming aqui, eu acho, se eu não tô enganado, eu acabei de ver até aqui, a casa monstro, peraí. Deixa eu ver aqui. Ele tá numa plataforma de streaming que eu não tenho muito, eu não gosto muito, na verdade, em que eu tô só esperando, na verdade, a próxima série agora dessa, né? É aquela plataforma de streaming que faz assim, tum-tum. Essa plataforma de streaming aqui.
É a Amazon Prime que você tá falando.
Então. É. Aí eu só tô esperando sair a Casa Usher lá. Se a queda da Casa Usher for uma bosta, eu já não sei nesse podcast aqui que vai ser cancelada a minha assinatura. E vá pra puta que pariu. Entendi. Porque eu não aguento mais pagar caríssimo pra essa merda e não tem um filme de terror que preste aquela bosta. Quer dizer, tem?
Não.
Tem o filme. Tem Hereditário, não sei o que. Tá, mas eu já vi Hereditário 7 vezes, caralho. Não, mas... Porra.
Quem assiste Hereditário na Netflix tá errado, né, cara?
Não precisa mais. Não precisa mais.
É através do Grande Mar.
E aí, assim, eu prometi. Se a queda da Casa Usher foi uma bosta, eu vou cancelar. Na real, talvez até cancele depois de assistir essa série aí. Mas enfim, porque eu já não tô mais muito afim dessa plataforma de streaming. Mas enfim, Rogério Oliveira, Rogério Sem Tempo, Rogério é aí algum outro apelido que eu não conheço. Quer trazer algum filme pra nós?
Cara, Eu tenho certeza que toda vez que alguém fala de filme de casa, Casa Assombrada, e se for da geração ali dos anos 90, igual eu, se não falar Casa da Colina, a pessoa tá meio errado das cabeças, sabe, cara?
Citei a Casa dos Maus Espíritos com Vincent Price, e esse é um remake praticamente desse filme, né?
Sim, é.
É um remake,
né?
É. Assim, vou falar que é o melhor filme do mundo, mas é um filme assim que consegue ali entreter, né?
Sim.
E esse cara aí, o William Maloney, que dirigiu esse filme aí, ele tem uns outros filmes de terror que também são...
Que é o pai, assim. É o pai do Post Malone, né? Não tô zoando.
É tio, na verdade.
O cara fala dele, sério, né? Não sei, não tô zoando, tô zoando.
Não, é o tio dele, cara. Você não sabia disso?
Não, certo.
É o tio dele mesmo, cara. Tio dele. Circles ele fez pensando nele, por
isso. É isso. E esse cara, ele fez Soldado Universal, cara. Sabe aquele filme maluco lá?
Claro, de... com o Van Damme, não é?
É.
Isso.
É que depois tem uns 10 continuação, tudo torto com outros brucutu aí dos anos 80.
Sim.
O Van Damme chegou a ser um brucutu, cara? O que vocês acham? O Van Damme era um brucutu?
Ele é um mini brucutu, eu acho, né?
Porque ele não é o cara, né? Não é um porrada, porra.
Ele
não
era
cara
um... Músculo, um
né? Ele era porradeiro.
Não, mas tem uma fase que ele tá grande, cara. Tem uma fase que ele toma o suco,
né? Aquela fase que ele tá dançando com a Gretchen, ele tá grande, né?
É, ele não, tá grande.
Na Gretchen ele tá grandíssimo.
A dança da Gretchen não, ali,
Na Gretchen ele já tá emagrecendo de novo, cara.
Não, ele tá grande.
Ele tá grande ali, ele tá grande. Tu não viu?
Entendi.
Tu não viu?
A Gretchen, ele ficou grandão, cara.
Tu não viu no Gugu ali, ele veio.
Rogério, pra quem gosta dos anos 90, tá devagar.
É minha inocência, cara, minha inocência. Sim,
Mas assim, esse é a Casa da Colina, tem aquela atriz que ela é a fez Premonição, né? A 1 e 2. Uhum. E depois ela fez a Claire em Resident Evil também, né? Fez a Claire. É. Ali Later, né? Ali Later, se eu não tô enganado, né?
Só papel foda, né?
Que é a sobrevivente, né? Do filme, junto com o cara lá, se eu não me engano, no final, né? Sobrevive ela e um cara lá no final da Casa da Colina, né?
Eu até vim ver aqui o nome dela, é isso aí mesmo. E tem aquela funk lá que fez a Jean Grey nos primeiros X-Men também, eu nem lembrava. Sim. Dessa atriz no filme.
Isso, ela é a mulher do dono da casa. É a mulher do dono da casa.
Ah, é a esposa. Verdade,
é. E o esse filme me causou muito medo quando eu assisti. Esse filme tem o Jeffrey Combs, né? Que é um ator clássico do terror, Reanimator. Porra, esse cara fez uma porrada do Além. Do Além, eu acho que ele tá também, porque é do Stuart Gordon. Mas é Reanimator, tem, obviamente, ele é o papel principal. E que é o papel da vida dele, pra mim, na real, Reanimator, né? Esse filme causava muito medo, principalmente pelo Jeff Combs. O personagem dele me dava muito medo. Que era o cara do... Que fazia o Toque Meu Voe lá na casa, né? Ele que era o... Que era o antigo dono do hospício, né? Onde ficava a casa, né?
É, o sangue ruim do lugar lá.
Isso, exatamente.
Mas é um filme assim, cara... O que passava esse filme na tela... tela de sucessos?
Tela de sucesso, SBT,
que era, né? Sexta-feira à noite no SBT.
Sim.
E, cara, não era um filme ruim. Era um filme bem feitinho, bem redondinho. Não era a melhor história, mas... Até que entregava uma horinha e meia ali de bom conteúdo até, cara. Pra quem gostava desse terror, vamos dizer assim, mais descompromissado, assim, era bom, cara.
Sim, com certeza. Não.
Tinha umas mortes legais.
Só acredita que eu nunca mais... Eu assisti esse filme lá naquela época, DVD depois e tal. E depois parei, nunca mais reassisti ele. E é um filme que eu quero reassistir, a gente tocou no podcast esses tempos atrás e o Bruno falou que tinha reassistido, não achou mais tudo isso. Porque na época também ele falou que não achava tudo isso. Mas eu sempre gostei, na época eu gostava muito desse filme. E só que eu nunca mais reassisti, eu preciso reassistir esse filme. É um dos que eu preciso reassistir, tá na minha lista aqui.
Isso aconteceu comigo esses dias que fui pegar pra ver uns pedaços do 13 Fantasmas. Que é um
horroroso, né? Esse é horroroso.
Não,
na minha opinião, né? Na minha opinião.
O Rogério tá desrespeitando aí a regrinha dos 20 anos, né?
15, né? Mas mesmo 15, assim, 15, cara,
anos,
né?
15 anos, 15 anos.
Eu peguei aleatoriamente pra ver o que que dava ali, cara, e eu também considerava, já não achava tudo isso, e quando assisti também vi que o Monk lá não tava com nada não, cara.
O
cara que fazia.
Na verdade tem o 13 Fantasmas e o Navio Fantasma, ele é dirigido pelo mesmo diretor, né? E o cara só teve esses dois filmes times na carreira e nunca mais fez nada. Mas...
Voltamos.
A Casa do Cozinheiro, eu quero dizer que é um filme que realmente eu quero... Voltamos aqui, né? Voltamos, que eu fui... Bixiguinha, né? O famoso Bixiguinha. Tive que ir no banheiro. É, mas voltando aqui, falando sobre A Casa da Colina, sim, realmente é um filme que eu preciso reassistir. E também é um filme que me dava muito medo. Quando, né? Tava ali com 9, 10 anos naquela época. E assisti na época, então, um filme que me cagava e eu preciso reassistir. Mas eu quero trazer um filme aqui... É, que nunca foi trazido na história desse podcast. E é um filme que ele como é que eu vou dizer assim, pode dividir opiniões. Eu não sei se vocês já viram. É, se chama O Convite. É, ele é de 2015, se eu não tô enganado. O Convite, eu vou botar aqui só pra não ter o erro, porque eu sei que tem o nome de Invitation.
The Invitation.
É, tem de 2015, tem outro filme com esse nome. Então é o de 2015, The Invitation. Invitation. É, ou O Convite, aqui em português, né? Pra facilitar a vida, de 2015. É um filme de suspense, na verdade. É um suspense com terror psicológico. É, eu acho um filme bem legal. E a diretora desse filme é a Karen Kusama, Karen Kusama, que é a diretora de Garota Infernal, que é um filme que ele gosta muito. E eu sei que é um filme que divide opiniões. Essa diretora também, ela dirigiu 2 episódios de Yellow Jackets, dirigiu outros filmes também, mas ela é uma diretora independente. Ela começou no independente, o roteirista dela é o marido dela e um parceiro dele. Então é tudo familiar, tudo em casa, todo mundo independente ali. E ela dirigiu o Garota Infernal, dirigiu alguns outros filmes e tal. E aí chegou no Convite em 2015. E eu acho o roteiro desse filme interessante. Ele se passa numa casa lá em Los Angeles e ele traz um suspense e na direção até uma coisa meio Hitchcockiana, digamos assim, sabe? Claro, não, obviamente, né, guardado as suas devidas proporções, né? Eu não sou um idiota aqui também pra dizer que é um Hitchcock, obviamente que não.
Não, mas, comparou com o Hitchcock, tu comparou
então Hitchcock. Assim, traz algumas, porque desde o começo que te deixa instigado, ele te deixa, traz atenção, de tu saber o que tá acontecendo ali, porque é bem estranho, na verdade, desde da premissa do filme, porque é um casal que é convidado pra uma janta, numa casa em que o...
É isso que eu ia falar, eu me lembro da cena do jantar desse filme.
Isso, se passa muito tempo num jantar ali. O filme, ele tem 1h40, apesar de ele ter alguns momentos arrastados. Pra mim, assim, pro filme ser quase perfeito pra mim, como um filme de suspense, ele podia ter 1h30. Ele podia ter cortado uns 10 minutos dele ali, de umas enrolações. Mas pra mim, no geral, é um baita filme. Ele gera tensão, ele te deixa sempre instigado pra saber o que vai acontecer. Essa premissa de esse casal convidado, porque assim, era um casal, né, só pra vocês terem ideia mais ou menos o que acontece, é um casal, porque não é um filme muito conhecido, é um casal que o personagem principal, ele é convidado pra participar de uma janta da casa da ex dele, e que tem um outro marido já, e essa ex, na verdade,
não tem como dar bom, né, cara?
Não tem
esse pretexto aí.
Exatamente.
Com esse pretexto fica difícil,
porque aí tu vai entender o que aconteceu, que se eles, a ex convidou o cara com outro cara, já tá com outro cara, mas convidou, aí tu vai se aprofundando na história, eles perderam um filho num acidente há 2 anos atrás, e aí nessa crise o casal separou e tudo mais, e aí, cara, tu vai vendo que vai dar merda porque isso não tá certo, e aí tem outros personagens que vão agregando algumas coisas. Então é um filme interessante, eu acho um baita filme, vale a pena, sim, com ressalvas algumas coisas, mas eu acho que te gera atenção, gera o suspense, a direção é muito boa e a fotografia do filme é linda, assim, pra dentro da casa, mesmo assim com coisas escuras, a fotografia mais luz baixa. Então o elenco é muito bom também. Então fica a dica, O Convite, de 2015, a gente nunca falou aqui nesse episódio desse podcast, né? Quer dizer, em nenhum episódio de podcast. Então fica a dica aí, não sei se vocês já viram, querem comentar também sobre O Convite.
É com o Logan Marshall esse filme, certo?
Isso, esse mesmo, ele mesmo.
Porra, não, cara, eu gosto muito da Karen. Da Karen, não vou falar o sobrenome.
Da Karen.
Cara, eu gosto muito dela como diretora. Acho que ela dirige muito bem. É, eu acho que é muito, muito bacana a direção do filme. Eu assisti, cara, mas eu lembro de ter assistido já faz um certo tempo, viu, Luiz? Não é um filme recente pra mim, não.
Não, é. É aquele filme que tu olha uma vez e nunca mais, né? Tu olha uma vez e só.
É isso aí mesmo, cara. É. Não é um filme que eu peguei pra rever, nem nada do tipo, nem me despertou a curiosidade pra rever. Lembro que, na época de ter assistido, achei deveras arrastado, assim. Eu gosto muito de suspense, cara, é um dos meus gêneros favoritos, então eu estudo muito suspense, assim, que eu posso. Esse convite, gostei bastante da... Pra mim, o ponto mais forte do filme é a direção, tá? De cara, assim, eu acho que os planos são muito inventivos. Eu acho que ela trabalha bem. A cena do jantar, você falou que lembra uma coisa meio Hitchcock, eu também sinto um pouquinho. Cena de jantar, a gente automaticamente lembra de Massacre da Serra Elétrica.
Também.
Mas eu gosto bastante da cena, acho que tem, principalmente as cenas do começo ali, me chama muito. Depois acho que ele vai pra um outro caminho que às vezes era... Que fica mais cinema, assim, no começo você fica interessado. O suspense ele te traz muito pra realidade em alguns aspectos.
Né? Sim.
E aí, isso me pegou bastante do filme. Gosto bastante. Quando você falou, eu me lembrei do Logan de cara, cabeludão, assim, acho bem legal. Bom filme de suspense. É difícil, a gente tá numa época de filmes de suspenses que são muito baseados em true crime também, né,
sim,
cara?
Sim, total.
Acho bem inventivo. Acho legal esse filme. É. Justamente por ser... E como você falou o pretexto lá, que eu até brinquei do pretexto da Ace chamar ele, pô, acho legal, na verdade, que pro filme e te deixa com uma pulguinha atrás da orelha, assim. Eu acho poucas decisões burras, cara, isso que
tem algumas decisões. Bastante. Exatamente. Mas no geral, é um bom entretenimento, na verdade, Vale a pena,
com
assim.
Com certeza.
Olhar um filme de suspense, com tensão, com saber o que vai acontecer, com que porra é essa história. Porra, é um entretenimento, entendeu?
Não, eu gosto do filme, de verdade. Não acho um filme fraco, acho que é um filme legal pra... Principalmente pra suspense, quem tá procurando suspense, acho que é uma boa dica.
Com certeza. Rogério, tu chegou a ver esse filme? Não sei se tu quer comentar alguma coisa, se não...
Assisti e... eu juro que eu pensava que era com o Tom Hardy, porque os caras é muito parecido, né?
Parecido.
É igualzinho, não são parentes, como é que pode, né? E, cara, é um bom filme, mas eu também lembro que eu assisti meio que, tipo, em galera, sabe? Então...
Suruba, né? Famosa suruba, né? Famosa suruba?
É, também.
ai.
Não, sabe quando reúne a galera em casa e tal, aí você bota pra passar ali e você vai assistindo meio por alto, né? Mas...
Sim.
As partes que eu me lembro eram bem interessantes, cara.
Tem coisa boa e tem coisa que se arrasta um pouco, mas é uma boa dica. Daza, agora na rodada aí, tá contigo a palavra. O que que tu traz pra nós?
Não, vou trazer um musical legal pra vocês, com certeza. Agora eu vou falar de um filme de casa, cara, que é um found footage, né? Quem me conhece lá do Hora do Pesadelo,
olha aí.
Ele sabe que eu não posso deixar passar, né? Que é o Atividade Paranormal, velho. Primeirão. Atividade Paranormal aí, famoso Caça Money aí. Que filme que mais fez dinheiro na história do terror. Não podia deixar passar, velho. Contestável. Esse filme é bem contestável, na verdade. Eu queria muito entender a visão de vocês do Atividade. Esse filme, ele é um filme de casa assombrada, de pessoas assombradas dentro de uma casa qualquer, ou se de repente esse filme ele é só uma grande merda que deu muito dinheiro aí e acabou pegando muito bem, teve um trailer muito bom e que surgiu uma grande mídia, né, o mais popular que a gente teve aí desde da origem das histórias de filmes que eram found footage, eles existem desde na verdade, pro cinema marginal, ele é aqui do Brasil e depois a gente também tem lá o Apocalipse Now, né, Holocausto Canibal, exatamente. Que eu não gosto dessa palavra, holocausto. Acho que ela é muito pesada, muito forte. Por isso que eu apaguei da minha mente. E aí acabei falando Apocalipse Now. Olha que grande merda. Acabei de...
O Apocalipse Now, found footage, né?
Então, Apocalipse Now, found footage. É que eu tô produzindo, queria fazer um jabá, Apocalipse Now. Mas esse filme, Atividade Paranormal, entender, cara. Qual que é a opinião de vocês a respeito desse filme? Ele é um filme de casa assombrada, cara? Que assim, a gente acompanha o casal na casa, né? O tempo inteiro.
Se passa na casa, né?
Se passa na casa, exatamente. Porque tem a brisa, né? Depois, na franquia, que vocês assistiram a franquia toda. Sinto muito pra quem assistiu a franquia inteira, Atividade Paranormal. Parabéns, você é um guerreiro de verdade. Mas a gente vê lá que é meio que a família, a mina, né? Que é assombrada e que essa maldição vai passando. Só que depois tem umas coisas que acontecem... Porão, enfim, acho que... E aí, de repente, é um filme de casa mal-assombrada? Acho que é, cara, porque ele não chega a ser sobre a casa, como alguns filmes que a gente citou, mas ele se passa inteiramente na casa.
Cara, pra quem tem conhecimento aí de câmera de segurança em casa, empresa, pra mim é um filme de CFTV. É um filme, aqueles filmes de portaria, que você fica lá, tipo, vendo o que acontece na câmera, assim, sabe?
Assim, eu acho que ele... Bom, é um filme que se passa numa casa, então tá ótimo aqui. Mas tu sabe que, assim, o primeiro eu acho legal, eu acho interessante, eu acho que eu comprei a ideia do... Da ideia do marketing do filme, né? Por mais que o filme não seja maravilhoso, não é, a gente sabe que não é. Mas eles foram muito espertos, eles foram muito sagaz ali, eles foram muito... que nem lá na Bruxa de Blair, né? Eles tiveram uma expertise ali de dar um tempero naquele trailer, enganar a galera... E porque o trailer não mostra porra nenhuma, né? Mostra as pessoas se assustando no cinema. Então, e 10 segundos de imagem. Então a gente fica instigado, querendo ou não. A gente não tinha fake news naquela época. A gente não tinha ainda fake news. Né? A gente não tinha. Hoje em dia a gente tem diversas.
Não, não tinha. As informações não se dissipavam como se dissipam hoje, né, cara? Impressionante isso.
Com certeza. Com certeza. Então, mas ainda assim, o primeiro filme eu acho bem interessante. Eu acho. Mas agora. Se é a casa, se é a família... É a família, na verdade, né? A família Praguedo ali, né?
Eu acho que é a família, cara. Assim, por tudo, é a família em si, né? Mas não sei, né? Vai que caiu na casa correta também, né?
Também, também. Eu gosto do primeiro. Mas é só também, é só. Eu não gosto de mais nenhum filme da franquia. Tem um ano e meio, não sei se é o 4, se é o 5, se é o 3, qual que é. Que até tem um ok, assim. Tem um ok que é aceitável. Mas agora o resto...
Acho que é o 4, é.
É, agora o resto... É uma escolha.
Acho que é o 3, cara. O 3 eu acho que ele é o mais aceitável, assim. Eu acho o 1 já aceitável, já não acho que é puta filme, acho que já é aceitável, assim, bem...
Sim, sim, sim. Mas o último agora que saiu, o tal do Nets of Kino, aquilo ali é uma bilada sino, aquilo ali é uma enganação total, aquilo ali é uma vergonha.
O Dato Doom? É o Dato Doom que você tá falando.
Isso, esse mesmo que na verdade não foi, mas né? Foi pra outra plataforma antes, né? Agora que foi pra lá.
Nossa senhora, o que é esse filme, cara?
Horroroso, horroroso, que troço não, bosta.
É difícil, é um filme desafiador, né? Eu vou dizer aqui que é um filme desafiador. Se você conseguir assistir inteiro,
parabéns.
Parabéns.
Rogério, traga mais um filme pra nós aí, que você selecionou na sua lista seleta de filmes de casas.
Eu vou trazer agora o meu preferido, que eu acho que daí sim é filmaço, cara. Filme bom, que eu tive a experiência de assistir na sétima série, que um professor substituto, né, em alguns lugares eles chamam de professor eventual, que tava no lugar do professor fixo lá, ele não sabia da aula de, sei lá o que era, história, física, o quê, e aí ele pegou e passou um filme pra galera, assim, né, e pra sétima série dava pra se impressionar, cara.
Já sei que filme que é.
Os Outros.
Brabíssimo.
Ah,
tá?
Porra! Não.
Esse aqui é a porradeira.
Aí tu
a gente
vê.
Foi nessa função, né? Eu
fui essa chamo fera
filme
aí, galera.
O Rogério chama o filme bom, né?
Essa porra, fera.
Os Outros é de bom demais, velho. Bom demais.
Nicole Kidman.
Perfeita, né, cara?
No
perfeita,
auge. Né?
Porra.
Cara, pra mim é o melhor filme de Casa Assombrada, cara.
Mas é um puta filme. Puta que pariu. É um puta filme. E aquele plot twist ali é maravilhoso, né? O plot twist é maravilhoso.
Sensacional.
Porra.
Sensacional. Aquela cena da criança que tá brincando lá e aí a mãe puxa o lençol, sei lá o que é aquilo lá, o véu, cara. E, nossa, nem vou falar pra não estragar a experiência de quem assiste, cara. E o diretor desse filme é Alejandro Amedabar. Sei lá como que se fala.
Amenbar, ô.
Amenbar, porra.
Porra, Duolingo aí, velho. Falando Duolingo aí, velho. Não, mas esse filme é demais. É um filme que ele tem poucos personagens, cara. Isso eu acho tão legal, tá
Sim,
ligado? Eu
acho que verdade.
Concentradinho, assim, acho bem interessante. Acho bem... Esse filme, ele é bem pauleiro. Eu costumo dizer que esse é filmaço. Lá na... A gente tem essas denominações, assim, pra filmes. E esse daí é um filmaço. Tem como. Esse daí é o filme que a gente chama de Super Pesadelo. Filme muito bom, cara, porque te deixa depois pensando no filme.
Com certeza.
Realmente, é inegável que a Nicole que carrega nas costas esse filme de uma maneira espetacular, assim.
Com certeza.
Cara, eu acho que é no terror que a gente vê grandes atuações. E a Nicole Kidman cumpriu a função, cara. Mas o mais importante é que esse filme, ele não é genérico. E muitos filmes nos anos 2000, depois, principalmente aí depois dessa leva de 2002, 2001, cara, veio muito filme de terror genérico. E esse filme, ele é bem inventivo. Ele trabalha uma premissa entre grandes aspas simples... E depois ele vai te levando pra lugares... Esse filme, ele vai degustando você. Você vai degustando esse filme, assim. Até você, de fato, chegar num ápice. Não é a nossa direção. Que direção genial. Putz, cara. Nossa, imagina esse filme no Sundance. Devia ter ido pro Oscar. Não, mas é uma direção Bem competente. E é aquele filme que, se você não assistiu, cara, e você curte terror, velho, vai assistir. Porque hoje em dia, 2023, a gente tá bem carente de terror. Esse filme aí não vai te decepcionar, eu tenho certeza.
E o mais engraçado de tudo é que esse cara roteirizou e dirigiu esse filme. E ele não fez mais nada depois que prestasse. Assim, que fosse... chegasse perto dos outros, né? Isso que é mais bizarro, né? É bizarríssimo isso. Porque ele não teve mais nada na direção dele. E ele é chileno, né? É de Santiago do Chile.
Não, ele é chileno, meu amigo, meu parente. Ele é meu primo, tal qual... O Pedro Pascal também.
Pedro Pascal, primo, exatamente.
Assim como ele.
Era aí que eu ia chegar no Pedro, Pedro Pascal. Que nem a minha gota, né? Minha gota é minha prima, não sei se vocês sabem, né? Minha gota é minha prima.
Ah, imagina.
Não, é sério. Minha gota é minha prima.
Então você é, de certa forma, cunhado do Shia LaBeouf, né, cara? Olha que legal.
Não, ela é minha prima, não sou irmão, sou minha prima.
Não, mas é que eu acho que primo a gente chama de cunhado também, né?
Como ah, é? Não, é.
Cuidado com as piadas com prima. Cuidado com as piadas.
Não, não tô fazendo
com
nenhuma piada com primo, não.
Não, também não.
Não teve nenhuma piada, cara.
Mas a minha prima não. de real, é sério, tô falando sério. Não tô brincando, não tô zoando. Sabe que ela é filha de brasileira, né? Que é a
pia... Não, ela é neta, né? Ela é neta da atriz Maria Gladys.
Sim,
né?
Pois é, a Maria Gladys. Tem uma filha brasileira que é a mãe dela, que é prima segunda da minha mãe. É isso, sério?
Se você estiver mentindo,
eu tô falando sério.
Estou optando por não acreditar, pra minha sanidade se manter intacta.
Cara, vocês não escutaram no podcast, eu tô falando sério. Ela mandou áudio, tem áudio dela no podcast. Vocês não escutaram isso, eu vou ter que mandar pra vocês então. Não é possível.
Pô, que isso, velho. Eu falhei como ouvinte. Né?
Porra! Tem que mandar pra... Vou mandar pra vocês então depois. Minha prima segunda. Não é minha primeira, minha prima segunda, né? Mas sabe aquela, tipo assim, a avó dela, Maria Gladys, é irmã da minha avó. Tanto que, ó, como é que é meu Instagram? Luiz O. Melo. Luiz Otávio Melo. Como é que é o sobrenome? Mia Gipsy Melo, não sei o quê. Eu não me lembro o sobrenome do pai dela, que o pai dela é de Londres, eu acho. Mas é
minha... Eu vou até ver essa porra aqui.
Olha, cara, velho! Olha o nome dela.
O cara vai checar a fonte do bagulho, né?
Tô falando.
Como eu falei, Luiz, com todo respeito, eu prefiro não acreditar para manter minha sanidade intacta.
É sério? Vê o nome dela. Não. Mia Gipsy Melo.
Ó, eu sou ator, tenho um DRT.
Quer ver? Peraí, eu vou pegar o nome completo dela aqui.
E eu não conseguiria entregar o que o Luiz está entregando nessa performance.
Eu tô falando sério. Ó, vamos ver. Ó, guia Mia Gipsy Melo da Silva Goff. É o nome dela. Obviamente, claro que é Goff, né?
Não, cadê o seu RG agora? Cadê?
Ah, os caras estão checando o RG.
Luiz O. Melo, entra lá no Melo com dois L's. Tu vê que é o mesmo Melo com dois L's.
De certa forma, pela ligação do nome, em algum momento vocês são parentes, né?
Se não, tô falando, pensar. Mas eu tô falando é...
Mas até aí, Robert Rodrigues e eu também.
A gente é primo segundo.
Eu também sou Cruz, a Penélope Cruz também, prima de também, terceiro grau, eu também, acho. Também.
É sério. Mas enfim, quando eu vou mostrar pra vocês o áudio. Porque tem um áudio dela que ela mandou pra nós. Tem um áudio do X, que é fevereiro de 2022. E aí tem um áudio lá, vou mostrar pra vocês. Depois eu mando pra vocês.
Você tem o contato dela aí?
Tenho, mas aí eu não posso passar, né? Aí eu não posso passar porque aí ela aí eu perdi todas as minhas...
Ah, esculacha, toda, né?
Todas as minhas fontes, esculacha, né? Todas as minhas fontes, eu tenho contato. Mas eu tenho...
Exclusividade.
Não procuro incomodar também, né? Eu falo,
exatamente.
Falo só o que precisa. Enfim, Rogério...
Tudo isso originou porque o cara era chileno, só porque o cara...
Chileno, exatamente. Chileno, finalizando os outros, o cara não fez mais nada, mas porra nenhuma. Ele ganhou, acho que ele lavou a burra de dinheiro e se aposentou. Foi isso, né? O Alejandro, né? Se aposentou. Foi isso que ele fez da vida.
Não, é realmente, pelo menos aqui na filmografia dele, a gente não encontra mais nada, mano.
Mais nada, né? Infelizmente. Mas é um puta filme. E eu vou trazer mais um filme aqui, rapidamente, que eu queria citar. Na verdade, eu tenho alguns aqui, tá? Mas eu vou fazer assim, eu vou fazer um jogo rápido. Tem um filme que eu acho que a gente nunca citou aqui também, eu tô na vibe do nunca citou, que é o Você é o Próximo. Você já ouviu esse filme? Você é o Próximo.
Ah, legal.
É bom.
Pois é um invasão no domicílio ali.
Muito bom.
Que tem uma história simples a princípio, negócio familiar e tudo mais. Mas é bom, cara. O filme é bom, porra, um outro entretenimento bom também. É um filme ok, é um filme que que vale a pena, é um bom baita entretenimento, é um filme de, digamos, invasão ao domicílio. E o que, que vocês acham do Você é o Próximo? É de 2013, se eu não tô enganado.
Cara, faz um tempinho que eu assisti, mas era um filme que te prende bastante, né, cara?
Sim.
Que é bem instigante, né?
Sim.
Tanto que o próximo filme que eu vou trazer, cara, tem, como que eu posso falar assim, tem semelhanças, assim, sabe?
Sim. Esse filme não traz nada de inovador, na verdade. Não traz nada de inovador. Não tem uma coisa assim, ah, nossa, como esse filme é inovador, é surpreendente. Não, tu já viu diversos outros filmes, esse o plot, né? O enredo e tudo mais. Até o final do filme, talvez você tenha visto em outras coisas. Mas, cara, é interessante. Tem mortes boas, tem um humor um pouco ácido. Então, eu acho que vale muito a pena estar nas plataformas. Ele tá sempre sambando, né? Nas plataformas de streaming, né? Tá aqui, tá lá. Daqui um pouco tá no outro, daqui um pouco tá na azulzinha, daqui um pouco tá na roxinha. E aí, daqui um pouco tá na vermelhinha, e aí vai. Mas agora ele tá na roxinha.
Tá na que vai mudar de nome aí. Mas esse filme é bom explicar, cara, que ele é um que tem o pôster dele é o cara com a cabeça de cabra lá.
Isso,
cara,
que eu falei, esse é o Lamb Mask, né? É o Lamb Mask.
Sim.
Porque tem um outro próximo também, cara, que confunde um pouco, que é ruim, velho.
Ah, mas também você é o próximo ou não?
É alguma coisa, é o próximo, cara.
Ah, eu não conheço aí, não conheço esse outro aí que tá falando.
Puta, nem vai atrás que é ruim pra caramba, cara.
Bom, o Lamb Mask, eu gosto muito dele, tá? Do personagem, o Lamb Mask.
Sim.
Nesse filme, Você é o Próximo. Eu gostaria muito, muito de falar que eu acho esse filme... Eu gosto, acho um filme bom. Não é um filme que me pegou muito, mas eu acho que pro momento que ele foi feito é um dos melhores. O elenco, ele não é um elenco cheio de gente, de pessoas...
Não, não é.
Extremamente famosas.
Tem Barbara Crampton, né? Crampton, maravilhosa, tem. Né?
Cara, pra mim, o destaque é, de fato, a protagonista.
Sim,
é
total.
Charney Vinson. Então, eu acho... Ih, peraí. Eu acho esse filme sensacional, acho que ele tem muito, muito capricho envolvido. Eu achava que ia ser um slash, ele ia ser uma parada bem slasherzão. Mas
até um toque, né?
Dá um toque de slasher,
né?
Tem um toquezinho slasher, mas ele é total invasão domiciliar, cara, e me agrada muito.
Com certeza.
Bom, o filme que eu vou puxar agora é A Maldição da Casa Winchester. Não sei se vocês já assistiram, 2018. Cara, esse filme é um filme do Michael Sprigg. Ele é um filme sobre uma mulher de uma família que herda uma empresa de uma...
Tô ligado. A história dessa mulher, cara, ela é herdeira da fábrica Winchester, que é aquela que fabrica aquelas armas dos filmes de Bang Bang.
Isso, exatamente.
E é uma história pesadíssima, cara. A casa dela existe lá mesmo, cara. É uma casa exatamente. Que até hoje nunca ninguém conseguiu entrar em todos os cômodos, cara.
Sim, eram 160 cômodos.
Não, isso daí caiu já, isso aí já caiu por terra já, cara. Os caras encontraram mais uns 16 cômodos depois, e tem
mais
cômodos.
Meu Deus do céu.
Caralho, eu achei que tu ia diminuir, tu aumentou.
Não, aumentou, então.
Aumentou.
Que louco. Caralho.
E a casa, ela é toda desnivelada. Vocês manjam a história?
Não, conta aí.
Na verdade, eu só conheço o filme, cara, não fazia a menor ideia.
Do filme aí, que daí eu falo a história
da casa. Isso, maravilhoso, adoro essas histórias aí.
Não, a história é basicamente essa, né, da herdeira da família Winchester, e ela perde o filho e o marido, ela perde os dois, e aí ela tem que... Eu tô tentando dar uma suavizada na sinopse, pra não dar muito spoiler, mas ela acaba se frequentando com psiquiatras e tudo mais... E vai pra essa casa aí avaliar o estado dela e, enfim, as pessoas acabam descobrindo que ela tem uma insanidade e a insanidade vem dessa casa, de forma geral, e desse casarão, né, porque não é uma casa, é um casarão, uma mansão, mas no filme, pelo menos, é 160 cômodos. Filme bem, bem interessante, na verdade, bem legal, 1h40, pra mim o filme se perde, não precisava ser 1h40, podia ser 1h30, fácil. Podia ser 1h30, ser mais condensadinho. Mas ele tem umas figuras muito interessantes no filme, cara. Tem umas figuras bem interessantes. Isso agrega demais, tanto na questão de horror prático, assim, de efeitos práticos. E eu acho que ele usa o CGI, é um dos... questão, que ele usa o CGI de uma forma muito inteligente. Não é aqueles filmes que usa o CGI é só por usar, sabe?
Sim.
Terrorzinho bem legal.
Mas conta a história. Eu tô curiosíssimo pra saber essa história aí, Rogério. Conta aí.
E, cara, não tem problema eu contar a história e depois assistir o filme, que tem umas mudanças ali, sabe? E eu acho que se o filme fosse mais fiel à história, seria até mais interessante. Mas aí eu não sei se dá BO, né? Porque é coisa que ainda tem processo rolando ainda sobre a casa, né? Mas, cara, basicamente a Winchester, eu acho que todo mundo conhece, aquela a arma, uma escopeta, uma espingarda de calibre ali, que ficou muito famoso por causa dos filmes de Bang Bang, e realmente foi uma arma muito famosa nos Estados Unidos, porque ela trazia a cultura do homem do campo, mas ao mesmo tempo ela também trazia a cultura do militar, né?
Sim.
E o William Winchester, ele, o cara que desenvolveu essa primeira arma junto com outro cara lá, ele vendeu muita coisa para os Estados Unidos, cara. E pro exército. E aí ele ficou milionário, cara. E a arma dele era uma arma muito boa, sinônimo de sucesso, cara.
Tem até um filme chamado, só pra exemplo, chamado Winchester 72.
Nesse filme, no filme do A Mansão da Casa Winchester, ele é justamente a lenda é que as pessoas que foram mortas pelos revólveres Winchester, elas ficavam aprisionadas, as almas delas ficavam aprisionadas nos quartos que eram feitas, né, que eram feitas as armas e tudo mais.
É, aí o que aconteceu? A Sarah era casada com o William e tinha, eu não sei se ela tinha um casal de filhos ou um filho, algo assim, e o William adoeceu, teve uma doença lá e faleceu, e o filho também teve tuberculose, algo do tipo. E aí ela herdou, cara, o que pra época eram 20 milhões, hoje seriam, sei lá, 800 milhões de dólares, e mais as propriedades e a fábrica e tudo mais, cara. E aquilo afetou muito ela, perder a família, né? E aí ela começou a procurar ajuda, tanto médica quanto religiosa, e ela achou um cara lá, que eu não vou lembrar o nome, e aí esse cara prestou, tipo, uma assistência pra ela, só que aí foi esse cara e outras pessoas que, em sessões espíritas, em sessões também de outros... Não vou entrar muito nessa parte religiosa, porque sempre tem alguém que se dói, né? Enfim, e aí a questão é que esse cara e outras pessoas que faziam as sessões com ela trouxeram pra ela esse fato, que tipo, a parte das almas que eram mortas pelas armas amaldiçoavam a família dela.
Porra.
E aí o cara deu a sugestão pra ela de nunca terminar a casa, de tipo, continuar construindo casa e prendendo as almas lá pra que não pegassem ela, entendeu? E aí ela foi cada vez mais, sabe, pirando nessa premissa aí, cara. E aí a casa é muito louca, porque a casa, tipo, ela tem escada que não sai em lugar nenhum, ela tem os andares, velho, não são, loucura. Tipo assim, você tá no primeiro andar, aí você dá de encontro com metade de outro andar, entendeu?
Uhum.
Tem tipo assim, primeiro, segundo e terceiro, e entre eles tem outros andares, entendeu? Tem quartos fechados, a casa assim é gigantesca.
Imagina, cara, né? Imagina 160 que o Daza falou, né? Mas tu falou que descobriram ali depois, né?
Descobriram mais alguns cômodos lá, cara. Inclusive tem um cômodo lá que até hoje nunca foi aberto, que já tá mapeado e tudo bonitinho, que é onde dizem que prenderam o principal espírito lá que atormentava ela, entendeu? Que queria pegar mesmo ela, sabe?
Caralho, velho, que loucura.
E aí era essa loucura, cara, e a casa tá lá, até um tempo atrás a galera fazia visitação e a casa ela era isolada, mas a cidade em torno dela foi se aproximando, entendeu?
Sim, sim, sim.
E a casa tá lá, cara, e é... Aí tem várias histórias de pessoas que trabalharam lá perto e viram coisas. Tem várias. Uhum. Também tem o contexto histórico, que tipo assim, ela era uma mulher muito influente.
Sim.
Que ela fazia coisas importantes, tá? Mexia com política, mexia com caridade, com várias coisas assim. E para algumas pessoas da sociedade isso não era legal, uma mulher com tanto poder naquela época, entendeu?
Uhum.
Então tipo, a galera falava que ela não batia bem da cabeça pra diminuir ela. Mas também tem umas histórias bem sinistras, assim, sabe? E aí tem história de gente que vai visitar a casa e ver coisa. Tem história de gente que trabalha na reserva ali perto, ali, reserva ambiental, sei lá o que lá. Que já viu um homem cachorro, já viu uns negócios bem sinistros. Várias e várias histórias, cara. Tem uns programas bem legais. Uns programas tipo Nat Geo, Discovery, History. E tipo, acho que até na Netflix tem documentário que explica, assim, todo o contexto da história da casa e tal.
Ah, que massa. Mas enfim, eu vou trazer aqui duas dicas rápidas aqui. Uma que a gente já falou nesse podcast, e então vai ser só como dica rápida pra vocês até ver se vocês já viram e tal, porque é dos anos 80, que é A Casa do Espanto, já diz o nome, né? A Casa do Espanto. A gente já falou algumas vezes aqui, então vai como dica rápida, porque a audiência é rotativa, né? A audiência é rotativa.
Não confundir com A Hora do Espanto, né?
Não confundir com A Hora do Espanto. Exatamente, não confundir. Tem A Hora do Espanto, que é dos vampiros, e tem a Casa do Espanto, que é muita coisa bizarra, e tem bruxo, tem zumbi, zumbi soldado, e tem... é uma loucura. A gente já falou diversas vezes, assim, da Casa do Espanto aqui, então vai como uma dica rápida, não sei se vocês têm alguma coisa pra falar, porque junta a trinca ali, né, o Sean Cunningham na produção, o Steve Miller...
Gosto bastante do Steve Miller, gosto bastante do Steve Miller nesse filme, a direção dele é sensacional e acho trashinho bom, é um trash legal.
É um trash.
Redondinho, cara, redondinho.
É um trash, pô, te diverte, né? O começo do filme, ele me dava muito medo, o começo do filme. E aí depois tu acabava rindo, eu lembro, tô falando de quando eu vi quando criança, né? Então ele me dava medo no começo e depois da metade ele já me dava, me divertia. Mas tem um filme... que eu não, do nada, hoje de tarde, tava pensando assim, porra, esse filme é sobre casa. Na verdade, não é sobre casa. Se passa mais, talvez, num quarto do que numa casa, mas o quarto faz parte da casa, né? Então, se passa numa casa. Que é Louca Obsessão. Eu lembrei desse filme aleatoriamente.
Legal.
É um baita filme também. Porra, a Kate Bates ali, brilhando, né? Se eu não me engano, até ganhou o Oscar, talvez, de melhor atriz por esse filme. Se eu não sou enganado, eu posso procurar enquanto vocês falam. Mas se eu não estou enganado, ela ganhou o Oscar por esse filme. Mas se não ganhou, foi indicada, ao mínimo, eu tenho certeza. E a Louca Obsessão é um baita filme, né? Baseado em mais uma adaptação do Stephen King. E, enfim, querem falar sobre A Hora do Espanto e já emendando a Louca Obsessão aí rapidamente pra gente finalizando em dicas rápidas aqui.
Não, cara, esse filme realmente ela ganhou o Oscar de atriz 91. É bem legal esse filme. Eu gosto bastante do Louca Obsessão. Acho que ele é um dos filmes que a galera fala que a gente fez 90. Mas é porque ele é um filme mais suspense, né, cara?
Também.
Ele é terror, mas ele é bem suspensão. Eu acho que é um filme bacana, baita condução de direção desse filme.
Sim.
Brinca um pouco com o psicológico e me agrada muito.
Cara, vocês falaram tudo, cara. Bem dirigido, cara, bem redondinho ali. Filme bom, cara.
Daza, quer trazer umas dicas rápidas aí, assim, pra gente citando e falando tudo ao mesmo tempo, pra gente não tomar mais muito tempo de vocês também? Alguns
não, imagina que aí. Isso. Cara, não sei se vocês já chegaram a ver, quer dizer, com certeza vocês já viram, mas não sei se chegaram no episódio anterior, né, a respeito de algum episódio que vocês já falaram, que até eu já ouvi sobre, mas queria falar do A Casa de Cera. A gente não pode deixar passar, porque pra mim A Casa de Cera é um dos melhores filmes que tem principalmente como adaptação, remake aí, dos anos 2000, um dos melhores que tem, grande filme, brinca sobre ele lá na Hora do Pesadelo. A gente adora brincar com a tinha gelatinosa do grande caralho, mano, não sei por que veio Rami Malek.
Rami Malek.
Ia chamar o rapaz de Rami Malek, sobrenatural. O grande Sam Winchester. Jared Padalecki, grande Sam Winchester. A gente sempre brinca da bochechinha gelatinosa dele. E é muito legal, cara. A gente gosta muito desse filme. Eu queria deixar a menção também. Eu gostaria também de indicar o Seiyuu-se para as pessoas que não conhecem. É um filme que eu participei, que eu dirigi e atuei nele. É um curta-metragem, tá disponível no YouTube. Caralho. Ele não é necessariamente sobre casa mal-assombrada, mas ele basicamente acontece tudo numa casa e ao redor dela. Assim. Então, uma casinha bem, bem escassa de trabalhadores que tinham seus trabalhos confinados ali por volta de 1800. E, então, é muito legal. Gostaria de deixar que Seiyuu-se.
Repete o nome.
Seiyuu-se. C-E-I UCI, Seiyuu-se, é baseado numa lenda no folclore nacional de uma bruxa que se chamava Seiyuu-se. Então é muito interessante, se tiver vontade de conhecer, ele está aí no YouTube gratuitamente e somente 30 minutinhos de puro terror ali. É bem
que do caralho.
Psicológico, tem uma coisa bem interessante ali. Se quiserem assistir, só conferir lá.
Vou assistir certamente.
É uma bruxa assombrando colonos.
Caralho.
Ele é um folk horrorzinho, é um folk horror bem interessante.
Porra,
a gente foi pra alguns festivais bem legais, O Fenômeno, a gente foi pro também, né, que é um festival dedicado ao Edgar Allan Poe, que é muito bacana também. Então a gente teve presença em alguns festivais internacionais. Se você tiver interesse, tá lá no YouTube, porque é isso, né, a gente faz filme, quando os filmes não tem uma grande distribuição, eles vão parar no YouTube pras pessoas poderem assistir gratuitamente, prestigiar o trabalho.
Exatamente. Não, com certeza. E prestigiem, galera. Prestigiem aí. Porque o trabalho autoral, o trabalho independente dá trabalho e, porra, apoiar é o mínimo que a gente pode fazer.
Cara, eu vou trazer duas recomendações rapidinhas aqui. Nem vou falar muito sobre elas pra não estragar a experiência. Uma é um clássico, que é a Casa da Noite Eterna, de 73.
Porra, esse é foda. Eu ia trazer. Eu não falei por um tiquinho.
Pô, cara, mas esse é espetacular. A gente tinha que ter falado mais sobre... Porra, cara. Esse
não, mas dá pra falar, dá pra falar de boa.
Fica a recomendação aí. Ele tá fácil de assistir, ele tá em dois streamings aí. Eu acho que se marcar, tá até no YouTube de bobeira aí, cara.
Se bobear, tá. Assim,
a galera larga lá e não dá nada, né? E esse é um clássico já, não tem nem o que falar. O filme é bom, só bom, vai.
Esse
nem
é muito, falar esse muito, é muito bom. Aqui. Muito bom.
E tem um que eu acho que ele já é um novo clássico, assim, que e com o passar do tempo ele vai ficar mais ainda, que é O Homem nas Trevas. É isso? Falei errado.
Isso, O Homem nas Trevas. Isso,
O Homem nas Trevas.
Não, é O Homem nas Trevas. Tá certinho,
cara. Tá certinho. Eu não assisti o 2. Eu tenho até medo de assistir o 2, não sei se é bom. Mas
não, o 2 não é, não faz jus ao primeiro, mas também não é ruim não, cara.
O 2 eu achei já um pouco fraco, mas o primeiro ainda eu gosto bastante. O primeiro me surpreendeu bastante.
E também tá fácil de assistir aí. Também tá em 2 ou 3 streamings diferentes aí.
É um filme que com certeza já falaram aqui, na verdade, porque é do Fede Álvares, né?
Sim.
Então, pra quem não sabe, o Fede Álvares, ele fez o remake do... Mas ele é muito, muito bacana, cara.
Você ia falar que ele é primo do Luiz também, pô.
Não,
esse não. Não, primo, tudo... Não, esse é primo daqui, Luiz, não sei, cara, aí depende.
Vocês estão duvidando, né? Eu vou pegar uma foto que eu tenho de... Eu tenho uma foto do aniversário em Minas Gerais, acho que é 3 anos de um primo que a gente tem, tá na mesma foto. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. Estão duvidando, né?
Você e a minha Goff na mesma foto?
Na mesma foto. Só que eu tô de cabelo preto. Eu tava com, sei lá que idade. Eu tinha 6 anos, 7 anos, eu não me lembro. Mas é eu. Vai ver, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Não, é sério.
Isso aí, eu acho que foi o auge. O auge desse podcast foi isso, né? A gente veio falar de Casa Mal Assombrada, mas isso daí, quando você tomou muito mais atenção.
Mas enfim, o Homem nas Trevas, o primeiro, eu tava falando do primeiro, O Homem nas Trevas, eu acho muito legal. O segundo eu achei bem fraco, assim, bem em continuação do que...
Ele é abaixo do primeiro, não.
É bem abaixo. E o Fede Álvares é uma coisa, né? Eu não... Eu tô com muito medo do que ele pode fazer futuramente aí, principalmente que agora ele vai comandar um novo Alien aí. Eu não... Eu
acho que vai dar bom, cara. Acho que vai dar bom. Acho difícil sair muito fora, assim. Até pelo que ele fez com o Evil Dead, eu acho que... Acho que dificilmente vai sair algo muito...
Pois é, cara. Mas é que o Evil Dead é o único trabalho bom dele. De, assim, de realmente bom.
Ah, O Homem nas Trevas é legal também, pô.
É legal. Mas ele é legal, assim, tipo... É, passa por média. Passa.
Cara, ó, deixa registrado aqui que eu acho que esse Alien que ele tá fazendo vai ser o melhor depois do original. É que puta, tem
caralho?
Não, cara, é possível ser melhor que o do James Cameron, não é possível.
Não, é muito bom também. Muito... Não, mas eu vou deixar aqui, vai ser...
Não, isso aqui vai ser um corte do podcast, vai ser um corte.
Cara, ó, vamos fazer assim, mas quando lançar a gente compara com Prometheus e vê no que dá.
Não, é aí, mas com certeza vai ser melhor que Prometheus. Ser melhor. Tô falando aqui, o Fede Álvares, ele tem tudo na mão pra fazer um Alien bom.
Tem.
Ele tem tudo que ele tem todos. Ele tem recurso, e querendo ou não, ele é um cara que ele é fã de terror. Ele é fã que ele já mexeu com franquias que são o Santo Graal. E não ficou um resultado ruim. É, realmente, ele veio. Tá, não veio forte com outros filmes depois disso. É que ele fez essa saga dessa elétrica da Netflix.
É isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Porque tu falou do Evil Dead, mas eu ia falar do Massacre da Serra Elétrica, que ele fez uma merda completa, né?
É, então, cara, ele fez isso. Pra mim, esse filme, ele não existe. Eu preferi fingir que não existe, porque é muito... Eu acho que o Massacre da Serra Elétrica é uma tão legal, velho. E, tipo assim, claro, os filmes fracos, mas é um filme, o primeiro lá, tão bem feito. Nossa, eu fiz questão de assistir no cinema quando tive crise aí. E eu acho mais legal da história do... E infelizmente ele fez o que fez nesse remake aí. Só que eu acho que ele tem potencial para fazer um grande Alien. E acho que vai ser o melhor Alien depois do primeiro Alien.
É, potencial eu acho que ele tem também, mas... Eu tô com o pé atrás. Eu não vou negar que eu tô com o pé atrás. É.
Expectativa, mãe da decepção.
É verdade. Boa frase. Mas enfim, vocês têm mais algum que vocês anotaram aí só pra falar assim, esse eu botei aqui, esse eu falei aqui pra deixar de dica rápida pra galera ou não?
Não, enfim, os dois filmes que eu não posso deixar passar, que eu queria falar aqui. Não vou puxar o filme nacional, mas vou deixar uma menção, Rastro, que não é numa casa, mas é quase uma casa, né? O título aí, mais ou menos, Casa Mal Assombrada, porque era um manicômio entre grandes atos, né? Não sei se a gente chama manicômio, se esse termo é ofensivo, mas esse antigo manicômio que também acho interessante, que foi Casa de Muita Gente, ele é um filme bem abaixo do que podia ser, mas é um filme que foi subestimado, que é o Rastro. É, e queria falar do Bebê de Rosemary, que também, pra mim, na minha
porra,
opinião, é um
maravilhoso.
Mal assombrado.
Maravilhoso.
Porque, não sei se vocês já falaram desse, mas esse daí é um... Até porque o Bebê de Rosemary, ele é um clássico, ele é um cult classic, ele passou da parte do terror, de ser terror nichado. Total. E o Bebê de Rosemary é um cult classic, cara, por mais que todo mundo não goste do Polanski, é um consenso geral não Polanski, mas eu queria deixar aqui A Mansão do Inferno, anos 80, tá fazendo uma listinha aí de filmes que a gente falou nessa.
A Mansão do Inferno, nesse... é isso? É só porque deu uma, tá, o teu áudio deu uma cortadinha de leve aqui.
É A Mansão do Inferno, de 1980, ele é do Dario Argento, tá, galera? Então, eu acho que é um filme interessante, não é Suspiria, mas
maravilhoso,
é o segundo longa da trilogia das mães.
Exatamente,
beleza?
Exatamente. Maravilhoso. Rogério, as tuas dicas rápidas finais aí, se tinha mais alguma anotada, não sei se tinha.
Ah, não, cara, só vai lá assistir Mansão Mal Assombrada lá com o Ed Murphy, lá tá tudo certo.
Mas enfim, eu até tinha mais também, assim, dica rápida aqui, mas eu acho que a gente já trouxe bastante coisa, a gente já falou de bastante coisa, e bastante coisa diferente, né, que a gente não tinha falado também aqui no episódio, algumas coisas já, a gente já tinha citado rapidamente também, mas enfim, foi da hora, foi um baita papo, foi uma baita troca de ideia. Eu participei, falar nisso já, de dois episódios, eu participei de um episódio já, que já está no ar, lá no Na Hora do Pesadelo, e vou participar um outro em outubro, né, que é do Exorcista, a gente falando o especial de Halloween, né, lá no Na Hora do Pesadelo, falando sobre a hora do o Exorcista, quer dizer, Na Hora do Pesadelo, falando sobre o Exorcista. E tá demais, tá incrível, tá um baita episódio, a gente falou de diversas coisas, na verdade. Então, mês que vem, de novo...
Falamos até de mais coisa que a gente precisava falar.
Mais, né, coisa, né?
É, David Gordon Green.
Exatamente, foi devagando, não tem como não falar. É que não tem como não falar, né? Vai falar de Exorcista e vai falar... Não tem como não falar do Devoto. Dessa
E o Sol.
Dessa possível merda, né? Que pode acontecer. Então, a gente falou diversas coisas. A gente se exaltou. A gente falou de clássico. Mas, enfim. Ah, sério. Pessoal que gosta dessa vibe do nosso podcast, dê uma escutada. Ou também agora, se falar no YouTube, né? Tá começando a postar algumas coisas também. Mas Na Hora do Pesadelo Podcast, o Daz tá com o boné ali. Tá com o boné que eu espero ganhar futuramente, Na Hora do Pesadelo Podcast. Já
não, você
pedindo,
já tem.
Eu acho. Chegar a isso. Eu acho que a gente vai ir pra Horror Expo. Eu acho, a gente não tem certeza.
Venha. É legal, porra, Horror Expo, venham. Todo mundo do horror foi convidado, menos a gente. Mas venha pro Horror Expo, porque a gente vai ter que estar lá de uma maneira ou outra, seja pagando ou não. Então,
mas
venha
não,
pro Horror
Expo. A gente vai pagar também. Eu não foi convidado porra nenhuma. Até vou,
não, ah, não foi convidado.
Não.
Então fica aí o recado pro Horror Expo, porque ninguém mais fala de terror nessa porra. Se quem tem medo não foi chamado.
A gente não foi convidado e também nem pedi. Mas talvez se eu pedisse pra fazer aquele
convite. Não, aí vem o reconhecimento.
Provavelmente vem, né? Provavelmente vai vir, porque. Mas o problema é eu pedir, o negócio é eu pedir. Aí eu pensei assim, pô, não vou fazer o troço e tal. Porque o meu negócio é o seguinte, a passagem aérea. O Rogério tá ligado nesse bagulho. A passagem aérea está extremamente caríssima pra São Paulo. Eu tô vendo o dia todo. Tô vendo hoje, vi amanhã, vou ver amanhã, vou ver depois de amanhã. E tá caríssima, não sei o que tá acontecendo. O troço tá assim, tá... Eu pagava pra São Paulo uma passagem assim, 60 dias antes, R$400 e de volta. Agora tá R$1.000 e poucos de volta. Falei, vai tomar no cu.
Não, é, dá pra ir pro Chile, né?
Vai
dá
se fuder.
Chile,
não, mil e pouco.
Dependendo, é mais barato você pegar um pacote que vem a passagem embutida ali no meio do Gary Gary ali.
Sim.
Airbnb, hotel, essas coisas, do que você comprar direto, claro.
Tá um absurdo. Tá um absurdo. E aí, o que acontece, né? De repente, a gente vai ter que... Ou das duas, uma. Ou conseguir um patrocínio pra ir, pra realmente ir. Ou não ir. Porque a gente tá fazendo gasto agora do estúdio, né? Então, sério, o troço tá absurdo, assim, tá... Porra, foi 4 mil em mesa, 3 mil em microfone, enfim, mais... personalizar a mesa é mais 3 mil, papel de parede, é prateleira, é máscara, é isso, decoração, não sei o quê. Aí, porra, e aí o dinheiro vem da onde? Aí nós, então, nós estamos nessa, né? Nós estamos querendo ir. E outra, né? A gente vai ir, vai inaugurar logo, vai inaugurar arte já junto com o estúdio, que já tá pronta, na verdade. A gente só não divulgou. A gente vai mudar todas as artes da rede social, do YouTube. A gente já mandou fazer com um artista plástico maravilhoso, Leandro.novo, falar nisso.
Puta, que legal, cara.
Leandro.novo, não se esqueça de dar uma olhadinha no Leandro.novo, falar nisso, que é um artista plástico, um desenhista. Eu não sei nem citar o que ele é, de tão bom que ele é. Ele já criou a arte do Quem Tem Medo, já criou a logo nova do Quem Tem Medo, tá do caralho, criou o mascote do Quem Tem Medo, falando isso. Você gosta de terror, gosta de horror, tem quadro, tem arte, tem camiseta lá, porra, é do caralho. Ficou muito foda. Eu tô louco pra divulgar, mas não dá porque a gente quer lançar junto com o YouTube, só que com o estúdio. Só que o estúdio tá atrasando. É isso, é aquilo, e vai aquilo, vai...
Se tudo der certo, a gente vai estar criando bastante conteúdo, cara. Se vocês quiserem vir, vai ser um prazer criar conteúdo com aqui, cara.
Com certeza, a gente vai estar aí. Se a gente for, provavelmente a gente vai passar no mínimo uns 4 a 5 dias. A gente vai trabalhar, a gente já tava...
Dá pra encher a cara.
Com certeza, a gente tá falando até da gente combinando, assim, que a gente vai trabalhar, provavelmente a gente vai ir numa quarta, a gente tá tentando ver voo barato, é esse que é o problema. Mas é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem, estamos de volta. Quero agradecer Vinícius Daza, Rogério Oliveira, por participar aqui com a gente nesse podcast. Galera, brigadão. Do fundo do coração mesmo. Porra, eu sério, na boa, eu curto o podcast de vocês do caralho. Eu acho muito foda. Então, muito obrigado. Palavras finais aí de vocês. Vinícius, pode falar, primeiramente.
Mano, obrigado, velho. Obrigado. Agradecer aí ter recebido a gente aqui. Obrigado. Acho que rendeu bastante filme legal. Prazerzaço. Obrigado mesmo. Grande abraço pro D'Ambros, que não pode estar pro Xbox, tudo der certo. Grande prazer, Luiz. Quem não conhece, quer conhecer, A Hora do Pesadelo Podcast. É A Hora do Pesadelo Podcast no Instagram e em qualquer outra rede social, beleza? Valeu, Luiz, tamo junto.
Valeu, tamo junto. Rogério?
Ô, Luiz, sem palavras aí pra agradecer o convite, cara. É legal pra caramba aí você conhecer as pessoas que você acompanha, né, e poder fazer essas collabs aí. Eu acho que a melhor parte de criar conteúdo é ter contato com as pessoas que...
Com certeza.
Você acompanha e admira o trampo, né? E com certeza é só o começo de uma parceria aí, a gente vai fazer bastante coisa junto.
Oh,
e
maravilha.
Tamo junto, cara.
Massa.
E é isso aí. Reforçar pra galera.
Somos fãs aí do Quem Tem Medo. Fã mesmo, fã tiete. Cadê a camiseta? Porra. Vamos levar a camiseta, tudo que tiver direito.
Mas agora, o problema é que é o seguinte, a arte ficou tão foda que a gente vai fazer boneco, vai fazer camiseta e tal. Então, assim... E a gente vai fazer mais coisas ainda, mais coisas com o Leandro lá. O Leandro novo. Mas enfim, vai vir camiseta, vai vir boné, vai vir um monte de coisa. Até porque eu uso boné volta e meia aqui. Então vou usar o do Quem Tem Medo. Então pode ter certeza que vai ter diversas coisas futuramente também. Mas é isso, agradeço vocês do fundo do coração. Dê uma olhada, dê uma seguida, dê uma escutada no A Hora do Pesadelo Podcast, que vocês não vão se arrepender. É isso, ficamos por aqui. Semana que vem, tamo junto de novo. Valeu, falou!
Achei que teve pouco Faustão nesse episódio,
hein? Essa fera aí, meu. Mas olha aí, meu. É porque eu fiz a cirurgia, né, meu? Cirurgia do coração.
A cirurgia, né? Aí dá uma desacelerada mesmo.
Eu queria agradecer.
Você vai fazendo piada e depois não pode fazer piada.
Eu queria agradecer.
Não pode, pô.
Eu queria agradecer a todo mundo que rezou por mim, meu. Eu queria agradecer essa galera aí, meu.